Цента. E hoje no Direto ao Assunto das Manhãs 360 é nosso convidado Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. Muito obrigado pela disponibilidade.
Bom dia, então.
Muito bom dia. Já vamos falar desse aumento da mortalidade em julho, mas queria começar aqui pela situação dos lares e da Covid-19. A Ordem dos Médicos alerta para a necessidade de acompanhar de perto a situação dos lares. A Direção-Geral de Saúde, no seu entender, tem falhado na fiscalização das regras destes espaços?
A Direção-Geral de Saúde tem delegados de saúde por todo o país, não é? Agora, eu acho que na situação dos lares, que são situações críticas, em que estão pessoas mais frágeis, que são os nossos idosos, era importante que a Direção-Geral de Saúde fosse ao local, através de pessoas da própria direção, no sentido de perceber se as normas de orientação que existem a nível da Direção-Geral de Saúde estão a ser devidamente cumpridas. Eu acho que este facto das pessoas aparecerem, de estarem presentes, é importante.
Mas a responsabilidade máxima caberá sempre à administração do lar e até no caso agora de Reguengos de Monsaraz, que suscitou a reação da Ordem dos Médicos, percebeu-se que havia um incumprimento por parte dos responsáveis do lar.
Exatamente. Repare, os lares têm que ter planos de contingência, existe uma série de coisas que têm que existir, que neste caso aparentemente não existiam, algumas estão mais do que demonstradas, que não foram feitas de forma correta. Isso tem a ver, obviamente, com quem dirige o lar, tem a ver com a autoridade também de saúde local, tem a ver com a ARS do Alentejo, a Administração Regional de Saúde do Alentejo. Portanto, não é uma coisa que a responsabilidade direta seja da Direção-Geral de Saúde, é evidente que não. O que eu ontem disse, e acho que é importante, é que o nós estarmos presentes, estamos a verificar, de certa forma, que as coisas estão de facto a ser cumpridas, é muito importante, porque as coisas não funcionam da mesma forma em todo lado e nós sabemos que nos lares, concretamente, as situações são críticas. Por isso, nós temos que ter um acompanhamento mais próximo junto dos lares.
A Ordem dos Médicos considera que pode haver aqui lugar para um processo por negligência?
Tudo isso vai ser analisado. O relatório que foi feito pela Comissão de Inquérito foi para a Sra. Ministra da Saúde e para a Direção-Geral de Saúde, para o Ministério Público, para a Ordem dos Advogados e também foi para o Conselho Disciplinar da própria Ordem dos Médicos. Portanto, agora serão estas entidades que analisarão os resultados da auditoria e verão se existem ou não existem outras medidas a tomar.
Ora, esta semana foram conhecidos dados sobre a mortalidade de julho. Em Portugal morreram mais de 2.137 pessoas do que no mesmo ano do ano passado. Só 159 são atribuídas à Covid-19. Isto é um aumento de 25%. Que explicações é que podem ser dadas?
Eu julgo que só existe aqui uma explicação. Eu penso que aqui a Direção-Geral de Saúde não esteve bem ao ouvir dizer que este aumento de 25% se deve à onda de calor. Por vários motivos. Repare, em todos os meses, desde março, desde que temos a pandemia, que em todos os meses, nos estudos que foram feitos, completamente diversos, por autoridades nacionais e internacionais, como por exemplo a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a Sintesis, a London Business School, a Escola Nacional de Saúde Pública, a própria Ata Médica Portuguesa, no artigo que foi publicado pelo professor António Vaz Carneiro, mostraram que existiu, de facto, um aumento de mortalidade relativamente aos meses homólogos do ano anterior. E, partindo do princípio, que os dados que nos são fornecidos pela Direção-Geral de Saúde, e nós temos que acreditar nisso, são corretos, nós sabemos quantas pessoas é que morreram por Covid. Ou seja, as outras pessoas, durante estes meses, e não havia calor, morreram por doenças não Covid, como infartos agudos de miocárdio, como AVCs e outras situações. De resto, repare, se nós olharmos para os números, eles são arrepiantes. Isto é, o número de consultas presenciais que não foi feito nos cuidados de saúde primários, que ultrapassou os 3 milhões. O número de consultas a nível dos hospitais, comparando com 2019, foram mais de 900 mil. Mais de 93 mil doentes que não foram operados, comparando os anos homólogos. O diagnóstico agudo de infarto de miocárdio desceu bastante entre fins de março e abril, isto quando foi feito o estudo sobre esta matéria. Portanto, o número de doentes a recorrer ao serviço de urgência, que eram triados com prioridade vermelha e laranja, que são doentes urgentes, muito urgentes ou urgentes, cresceu também a pique. Portanto, nós temos aqui uma situação, de facto, que temos que recuperar rapidamente, mas que, obviamente...
O que Miguel Guimarães está a dizer, deixa-me interrompê-lo, é que a explicação oficial de que se deve à onda de calor ou não chega, ou pelo menos é claramente insuficiente para justificar este aumento.
Sim, claramente insuficiente. Eu não tenho dúvidas que nós não sabemos quem foram as pessoas que morreram, portanto, ninguém consegue dizer exatamente o que é. Mas não há dúvida que isto só se explica pelo atraso que está a existir e que existiu durante estes meses nos nossos doentes não-Covid. Porque, repara, os doentes não-Covid, uns são doentes que podem esperar mais meses, até podem esperar até o próximo ano, mas há outros que não. Há doenças e doenças. As doenças agudas, por exemplo, não podem esperar. As doenças oncológicas, há doenças oncológicas que o tempo de espera pode ter consequências desastrosas, portanto...
E essa triagem está a ser feita, caso a caso, de avaliação de quem pode esperar, quem não pode esperar, ou digamos que não tem havido tempo nem meios para isso?
Não, sim, neste momento os hospitais já estão a fazer a retoma. Claro que não estão todos a fazer à mesma velocidade, até porque alguns ainda estão no combate à doença Covid e têm alguns recursos ainda concentrados nesta matéria. Mas a verdade é que nós estamos a tentar, dentro daquilo que eram os doentes que já estavam nos hospitais, obviamente a começar pelos doentes prioritários, que é a tal seleção que está a falar, resolver o problema destes doentes, seja através das consultas, dos exames que não fizeram, das cirurgias que não fizeram. Claro que isto não se recupera no mês, nem dois, nem três.
Sobretudo, o Miguel Guimarães, e deixe-me só acrescentar, porque o problema das listas de espera já existia antes da pandemia. Como é que vê que seja possível recuperar tudo isto que está em atraso?
Olha, o que nós sugerimos na altura, já há três meses atrás que começamos a falar nisto, do que percebeu-se que isto ia ser o grande impacto da pandemia, mais do que a doença Covid ia ser nos doentes não Covid, é que nós temos que ter, de facto, um programa excepcional para recuperar os doentes perdidos. E até porque, repare, muitos dos doentes nem sequer têm rosto, porque não têm rosto para entrar no sistema. Isto, há muitos doentes que não chegaram a entrar no sistema. Se, a nível, por exemplo, dos cuidados de saúde primários, há muitas consultas que não foram feitas, se não foram referenciados doentes dos cuidados de saúde primários para os hospitais, há doentes com patologias potencialmente graves que não entraram. Se os rastreios pararam, o rastreio do cancro da mama, o rastreio do cancro do colo e útero, portanto, há doentes que não entraram no sistema. E, portanto, a solução que nós temos para isto, e exatamente porque acabou de dizer que nós já tínhamos, enfim, muito tempo de espera que ultrapassava muitas vezes aquilo que se chama os tempos máximos de resposta garantidos, nós temos de ter aqui um programa excepcional que terá que durar o tempo que for necessário para tentar recuperar estes doentes. O que é um programa excepcional? É ter a possibilidade, dentro do Serviço Nacional de Saúde, de fazer cirurgias em produção adicional, de fazer consultas em produção adicional, que é uma coisa que não era habitual, e de fazer exames complementares de diagnóstico em produção adicional, utilizando os horários em que os médicos já não estão a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, ou o fim de semana, o sábado e o próprio domingo, e, se necessário, e eu penso que será, obviamente, necessário, recorrer ao setor social e privado para nos ajudar a recuperar todos estes doentes que ficaram para trás, porque nós não podemos ir recuperando estes doentes durante um ano, porque não dá, porque durante um ano uma parte deles perde aquilo que nós chamamos a janela diagnóstica ou a janela terapêutica. Portanto, tem que ser uma ação que tem que estar já no terreno. E digo mais, nós estamos a chegar ao inverno, e muito se tem falado do inverno, da vacina para a gripe sazonal, da nova vacina que pode ou não aparecer para a Covid, da questão de haver hospitais Covid e não Covid, enfim, muitas coisas que são importantes para fazer, de facto, uma prevenção do que pode ou não vir aí, que a gente não sabe se vai haver segunda onda. Mas há uma coisa que é fundamental, é que nós no inverno não podemos deixar os doentes não Covid para trás, porque eles estiveram agora para trás durante pelo menos dois meses. Se ficam para trás daqui a algum tempo, mais dois meses, a situação é muitíssimo complicada.
E isso está a ser salvaguardado, Miguel Guimarães?
Algumas medidas estão a ser tomadas, mas eu acho que é preciso ir mais longe. Eu acho que neste momento o Ministério da Saúde, concretamente, tem que ver a possibilidade que o setor privado e social podem ter, no sentido de ser necessário no inverno, utilizar as instalações destas unidades para podermos dar uma resposta mais concertada. Não sei se já estão a definir quais vão ser os hospitais Covid e não Covid, porque isso é muito importante para nós não pararmos com a atividade não Covid. Sei que o Ministério da Saúde já encomendou as vacinas.
Miguel Guimarães, fazia sentido manter os mesmos?
Fazia sentido manter os mesmos, mas neste momento, como sabe, isso não existiu. Repare, nesta uma das situações que a Ordem defendia e que não foi acautelada por parte do Ministério da Saúde foi que todos os hospitais receberam doentes Covid. Ou seja, aquele medo que se instalou nas pessoas de irem aos hospitais também teve a ver com isto. Porque se as pessoas tivessem hospitais que fossem não Covid, as pessoas não teriam tido, se calhar, o medo que tiveram. Assim, acabaram por ter medo, o que é normal, em função daquilo que estava a acontecer em Espanha e Itália, é normal que as pessoas tivessem receio de ficarem com a doença Covid e eventualmente morrerem por causa disso. E, portanto, essa situação não foi acautelada dessa forma. Foi no início, quando se definiu o Hospital São João, o Hospital Coli Cabral e o Hospital Universitário de Coimbra, ou Santa Maria, já não sei, para receber os doentes Covid, mas isso rapidamente deixou de ser assim. Ou seja, de repente, todos os hospitais já estavam a receber doentes Covid. E, portanto, isto agora seria uma estratégia diferente que nos permite com segurança continuar a tratar os doentes não Covid, porque senão nós podemos, pode vir a acontecer o mesmo que é mal, não é?
E essa é a questão que se coloca. Miguel Guimarães está a falar desse primeiro impacto que afastou os utentes, sobretudo do Serviço Nacional de Saúde, mas de todo o sistema de saúde em Portugal, que os afastou do sistema privado também.
Claro.
Todas essas pessoas recuaram. Já foi restabelecido algum clima de confiança nesta altura?
Eu acho que sim, e posso dar o meu exemplo concreto, não é? Portanto, neste momento, eu ainda ontem estive a fazer a consulta no Hospital São João e não faltou nenhum doente. Ou seja, os doentes neste momento estão marcados, já não estão a faltar. Isto foi progressivo, porque no início os doentes nem sequer queriam ir ao hospital. Eu cheguei a contactar alguns dos meus doentes telefonicamente, doentes mais prioritários, e eles disseram que não queriam ir já ao hospital, estavam com receio, o que é normal. Hoje as pessoas já estão a deslocar aos hospitais desde que sejam marcadas. Portanto, nós temos é que marcar os doentes e ver os doentes, porque os doentes neste momento já não estão a faltar, seja no setor público, seja no setor privado. Ontem falei também com o Dr. Oscar Gaspar, e ele tem a análise do que acontece, do que está a acontecer também no setor privado. De facto, houve uma quebra enorme também no setor privado em março, abril e até maio, mas tem recuperado, e agora em julho os níveis já estão a ser semelhantes àqueles de 2019. Portanto, a atividade a nível hospitalar está a retomar. A nível dos cuidados de saúde primários ainda está um bocado lento, por um motivo muito simples. É que os nossos médicos de família estão a seguir uma série de doentes. Estão a fazer o chamado trace Covid, portanto estão sempre a telefonar para potenciais contactos, para doentes que estão que estão em casa, porque não precisam de fazer um tratamento hospitalar, doentes com doença Covid. E, portanto, nós ainda temos aqui um atraso grande nos cuidados sobre primários, que vamos ter que também resolver a muito curto prazo.
Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, nosso convidado hoje no Direto ao Assunto. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos
boa
sexta-feira.
Bom trabalho. Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.